Reportagem Especial. Você se lembra dos caras pintadas? Os estudantes defendiam o impeachment de Collor, conduzidos pela UNE, entidade que hoje apoia Dilma. De 1992 para cá, as manifestações aumentaram de tamanho. A maior, contra Dilma Rousseff, reuniu mais de 3 milhões de pessoas em todo o país, segundo a Polícia Militar, no dia 13 de março. No tempo do Collor, ainda não havia as redes sociais. Também não havia tanta intolerância que hoje separa amigos e não poupa nem as crianças. Ouça agora o quarto capítulo da série sobre o impeachment com a repórter Dini Moraes.
A decisão sobre o impedimento do presidente da República é de deputados e senadores. Mas eles também ficam de olho no que está acontecendo lá fora do Congresso Nacional. E fora, a população não costuma ficar parada só assistindo os políticos julgarem. Foi assim em 1992, no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E tem sido assim agora no processo contra a presidente Dilma Rousseff. Esses dois momentos históricos reuniram milhões de pessoas nas ruas, por várias vezes. Mas não dá para a gente dizer que as manifestações de agora são parecidas com as que aconteceram 24 anos atrás. Pelo contrário, elas são bem diferentes. Em agosto de 1992, uma CPI da Câmara dos Deputados investigava as denúncias de corrupção, enriquecimento ilícito, evasão de divisas e tráfico de influência contra o então presidente Collor e seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. Com o agravamento das acusações, as ruas começaram a ficar cheias. As pessoas pediam o afastamento do presidente da República, o primeiro eleito depois de mais de 20 anos de ditadura militar.
Os estudantes de todo o Brasil hoje se mobilizam para tirar Collor de Mello! Impeachment já!
Para se defender, Collor fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV.
Responderei ao que creio sinceramente. Sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais.
Mas as manifestações só cresciam. Collor, então, desafiou os manifestantes por acreditar que tinha o apoio da maioria da população.
Saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. E exponham nas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria.
Foi um tiro no pé, como lembra Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que esteve à frente do Senado durante o julgamento do impeachment de Collor.
A manifestação popular foi maciça, sobretudo depois que o presidente desafiou o povo a sair de camisa verde e amarela.
E todo mundo saiu de preto, né?
E o povo
época,
saiu,
né,
de luto, de braços dados e... foi a multidão, então foi marcante para a Câmara e para o Senado essa manifestação. Porque é sabido que tanto a Câmara como o Senado se sensibilizam muito com a opinião pública, né?
As manifestações se espalharam pelo país e aumentaram de tamanho. Teve uma, em 18 de setembro, que reuniu cerca de 750 mil pessoas em São Paulo. Também ganharam identidade. Os estudantes coloriam o rosto com palavras de ordem e as cores da bandeira. Os protestos entraram para a história como os caras pintadas. É difícil imaginar toda essa mobilização sem internet e celular, né? O deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, já era parlamentar naquela época e lembra que a mobilização era feita de outro jeito.
O povo era informado pelo rádio, pela televisão, o povo sabia do que se passava da mesma maneira. Claro que hoje a tecnologia da informação permite maior velocidade na informação, mas a informação chegava às pessoas. O povo tem o seu mecanismo de convicção. Isso é incontrolável.
É, mas agora os tempos são outros. E o poder de mobilização também, segundo o cientista político David Fletcher.
Hoje tem internet, naquela época não tinha. Com o seu laptop você mobiliza, naquela época não tinha isso.
O alcance e a rapidez da comunicação por causa dos celulares e da internet são fatores que fizeram as mobilizações de agora serem maiores que as de 1992. Mas tem um outro fator que realmente diferencia as manifestações da época do impeachment de Collor e de agora, como destaca o cientista político Fernando Azevedo.
Naquela época se criou, na verdade, um consenso muito grande pela saída dele. Você não tinha dois lados, né, como você tem hoje. Você pode dizer, bom, mas hoje as pesquisas dão a grande satisfação, uma baixa popularidade do governo, as manifestações são maiores aos favoráveis ao impeachment, mas seja como for, você tem ao lado da presidenta um partido que ainda é muito forte e que tem uma ligação muito grande com os movimentos sociais, e você tem uma parcela, ainda que minoritária, da população que sustenta o apoio ao governo.
O cientista político David Flecher acredita que os programas sociais criados ao longo dos últimos anos também influenciaram no tamanho das manifestações de agora.
Tem muito mais programas de assistência aos pobres do que tinha naquela época, em 92. Então a sociedade a favor da Dilma e contra a Dilma está muito mais mobilizada agora do que a favor e contra o Collor. Teve os episódios dos caras pintados, etc. Mas esse era fichinha, muito pequenininho, comparado com as mobilizações de hoje.
Essa divisão entre os que são a favor do impedimento de Dilma Rousseff e os que são contra está deixando muita gente com os ânimos alterados. E alterados demais. Durante os debates na Câmara dos Deputados, os corredores viraram verdadeiros palcos de guerra de torcidas. A favor e contra o impeachment.
A nossa bandeira jamais será vermelha. Golpistas, fascistas, não passarão. Bora, PT! Bora, PT! Vai ter golpe!
Esse acirramento pode ser visto em qualquer lugar do país. Tanto que em algumas amizades está trazendo mais estragos do que discutir religião ou futebol. Existem até registros de agressões físicas por causa disso. O que aconteceu com João Márcio Gama Filho, de Brasília, foi quase isso. Por pouco, uma conversa sobre política com um colega da academia não termina mal.
A gente discordou e teve um atrito sério. O pior é que ele me ameaçou de morte, de pancada, de quebra-bicicleta, uma coisa totalmente descabida.
João Márcio acabou saindo da academia porque se sentia hostilizado por pensar diferente da maioria dos frequentadores.
Estão dando uma de pitbull em cima das outras pessoas que parece que estão amedrontadas de dar a sua opinião. E eu não fico, eu vou lá e dou minha opinião. Não é bem assim, não. Vocês estão pensando o quê? Que é nazismo? Que não pode expressar o pensamento político?
Sabe o que é pior? Essa animosidade violenta está chegando nas crianças. É o que relata a psicanalista Ilana Katz Fragelli.
Crianças repetem os discursos que ouvem em casa, não é? E essa é a preocupação, porque vem com essa posição uma experiência de intolerância que, diante daquele que eu não concordo, ele precisa ser aniquilado, desrespeitado. Ele não é considerado como um outro que pensa diferente de mim, mas nem por isso é uma pessoa, para usar os termos das crianças, do mal. E isso é uma coisa muito grave de se transmitir para uma criança, não é?
O aumento dos casos de intolerância política foi tanto este ano que levou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, junto com o Ministério da Justiça, Ministério Público Federal e Instituto dos Advogados Brasileiros, a lançar uma campanha de combate a esse tipo de atitude. No manifesto, as entidades pedem que os brasileiros busquem sempre soluções pacíficas e repudiem qualquer forma de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Você sabia que pedidos de impeachment de presidente da República são mais comuns do que se imagina? Confira amanhã, no último capítulo. Reportagem especial.